Olá, eu sou Thomas Trauman e esse é o Trauman Traduz, o podcast direto ao ponto e sem enrolação.
Trauman Traduz.
Hoje é o dia 27 de julho e vamos falar sobre a debandada no Ministério da Economia e como isso pode mexer no seu bolso. Nesse mês de julho, quatro assessores importantes do ministro da Economia, Paulo Guedes, deixaram o governo. O primeiro foi o craque Mansueto Almeida, um dos melhores secretários de Tesouro que o Brasil já teve. Craque. Depois saiu o Marcos Troio, que deixou a Secretaria de Comércio Exterior. O Troio é um dos maiores especialistas em China que o Brasil tem. Nos últimos dias saiu o Caio Megali, que sai da Secretaria de Indústria e Comércio, e agora o Rubens Novaes deixou a presidência do Banco do Brasil. Nas próximas semanas, o secretário nacional de desestatização, o Salim Matar, também deve pedir o boné. Ok, mas o que isso tem a ver com você? Provavelmente você nunca ouviu falar nesses nomes. Provavelmente você vai falar, ok, emprego deles, so what, né? Soma zero. Mas isso tem uma influência no seu bolso. E vamos lá, segura na minha mão que a gente vai contar essa história direito. Bem, primeira coisa, a gente tem que pensar o seguinte: o Ministério da Economia, o que a gente chama hoje Ministério da Economia, ele não é simplesmente o Ministério da Fazenda que a gente estava acostumado. Ele é a fusão de cinco ministérios, quer dizer, o da Fazenda, o tradicional, o ministério que comanda as questões das finanças nacionais, o do Planejamento, que cuida de toda a questão de serviços públicos, administração, etc., planeja o orçamento da União. O da Indústria e Comércio, que faz toda a relação com a indústria e com o comércio, óbvio, e também a questão de acordos internacionais de exportação, acordos internacionais de exportação e importação. O do Trabalho, que obviamente, então, de novo, umas relações trabalhistas entre empregados e empregadores, e o da Previdência Social, em função ali da reforma da Previdência. Pois bem, o Guedes tomou conta, então, de cinco ministérios numa coisa só, e os seus secretários eram quase o que antes a gente chamaria de ministros, né? Pois bem, nessas últimas semanas, o Guedes foi obrigado a trocar o sujeito que cuida do cofre, que é o secretário do Tesouro, o sujeito que cuida da relação com a indústria, que é o setor mais afetado pela crise e pelo desemprego, o secretário responsável pelas exportações brasileiras, e nós estamos num momento difícil das exportações brasileiras. O Brasil, por vários motivos, em função da crise mundial, as exportações estão caindo, especialmente para os Estados Unidos, e especialmente para a Europa, em função das questões ambientais. A gente já falou disso várias vezes aqui. E o sujeito que deveria estar privatizando estatais, que é o Salim Matar, que não privatizou nada. E, finalmente, o responsável pelo principal banco público, que é o Banco do Brasil, que é o terceiro maior banco brasileiro, e que é um banco que teve uma atuação pífia nessa crise. Quer dizer, o Banco do Brasil não teve nenhuma ação importante na crise. Se a gente for pensar durante esse período de pandemia, a atuação do Banco do Brasil foi muito menos importante do que da Caixa Econômica e até mesmo que dos bancos privados. Pois bem, então, se a gente fosse comparar, para fazer uma analogia típica que a gente sempre faz com o futebol, é como se um técnico de futebol, em um período muito curto, ele perdesse os dois laterais e perdesse o meio campo dele. Ou seja, é óbvio que isso é uma mudança. O ministro Paulo Guedes tem dito, não, isso é uma mudança normal, blá, blá, blá. Desculpa, né? Vamos lá. Minimizar tantas mudanças em tão pouco tempo é ingenuidade. Mas eu não respondi a pergunta, o que isso muda no seu bolso? A questão toda é a seguinte: nós temos que entender que o ministro Paulo Guedes, ele está, digamos, numa fase 2. Quando o Paulo Guedes se ofereceu para trabalhar com o Bolsonaro e se ofereceu para fazer o programa econômico e foi nomeado ministro da Economia, ele tinha uma agenda muito clara. A agenda dele era reduzir o tamanho do Estado. O que isso significa? Significa vender estatais, significa vender imóveis públicos, significa acabar com os concursos para novos funcionários, significa reformar a Previdência, significa ter um Estado menor, mais enxuto, com menos gastos. A ideia do Paulo Guedes, o plano que ele havia apresentado, era que até 2022 o Estado teria menos servidores públicos, teria menos responsabilidades em relação à sociedade e custaria menos. Bem, deu para notar aqui, né? Isso deu com os burros na água. Esse programa não vai acontecer. Por vários motivos. Primeiro, porque o Paulo Guedes não previu uma série de questões e uma série de problemas que ele teria que aprovar uma série dessas mudanças pelo Congresso, mas principalmente em função da crise econômica com a pandemia. O Brasil está numa enorme recessão. Ninguém tem realmente o número exato do número de desempregados no Brasil. Hoje, um dos secretários do ministro Paulo Guedes confirmou isso. Ele falou: olha, ninguém realmente sabe o número de desempregados porque os números estão atrasados. Então, a gente está falando hoje em torno de 2 milhões de desempregados da pandemia, esse número pode ser até de 6 milhões de desempregados da pandemia. Hoje, nós temos 11 milhões e meio de pessoas que estão vivendo com salário reduzido. E a situação é completamente outra do que a situação que o Paulo Guedes imaginava. E o Paulo Guedes está tentando fazer o quê? Se reinventar e reinventar um novo programa econômico. Bem, nesse novo projeto do Paulo Guedes, a prioridade passa a ser um programa chamado Renda Brasil. Eu já falei aqui sobre esse Renda Brasil com vocês. O que é a ideia do Renda Brasil? O Renda Brasil é um Bolsa Família do Bolsonaro? É mais ou menos um Bolsa Família do Bolsonaro. É o Bolsa Família mais alguns programa, alguns milhões de pessoas, trabalhadores informais, que o Bolsonaro quer criar num programa que vai chamar Renda Brasil, que deve começar a operar a partir de setembro. Quer dizer, ou seja, o cadastro dele deve começar a partir já de agosto. Já estão atrasados. Na cabeça tanto do Guedes como do Bolsonaro, se esse Renda Brasil der certo, os pobres vão votar no Bolsonaro e o Bolsonaro será reeleito em 2022. E, portanto, a partir de um segundo mandato, o Paulo Guedes terá de novo a caneta cheia, a carta branca para fazer tudo que ele estava, aquela agenda liberal que eu falei no início. Privatizações, reforma do Estado, redução do tamanho e dos gastos públicos. Portanto, o que o Paulo Guedes está fazendo é uma tática de um adiamento. Faz um programa eleitoral hoje para conseguir fazer a reeleição do presidente Bolsonaro e, a partir de 2023, voltar a atacar a questão, especialmente, daí nós estamos falando de privatizações muito mais fortes, né? Se agora o ministro Paulo Guedes fala em privatizar Correios, fala em privatizar Eletrobras, num segundo mandato, nós estamos falando de privatizações de Banco do Brasil, privatizações da Caixa Econômica, privatizações da Petrobras. Estamos falando de realmente privatizações das joias da coroa, né? Bem, agora, se fosse fácil, né? Não é uma coisa tão simples assim. Desenhar um programa que consiga substituir o Bolsa Família e ainda ter mais gente do que já tem o Bolsa Família não é uma coisa simples. Esse governo não tem o menor software. Ele não entende como funciona a cabeça de pobre, ele nunca entendeu, portanto vai ser um aprendizado muito rápido. E ao mesmo tempo tem uma questão fiscal, quer dizer, ou seja, o Brasil tem que fazer isso, mas ao mesmo tempo não explodir as contas públicas. Porque enquanto as contas públicas estiverem, mesmo na situação de déficit hoje, mas estiverem previsíveis, os juros continuam baixos. Enquanto os juros continuam baixos, a inflação continua baixa. Então, enquanto os juros e a inflação estiverem baixos, se o Paulo Guedes conseguir fazer este desenho em que ele mantém um programa social muito forte, ele mantém um equilíbrio fiscal que segure os juros, que segure a inflação, olha só, é o melhor dos mundos para ele, é o melhor que ele pode obter. Isso realmente coloca o Bolsonaro como um candidato muito competitivo em 2022, eu diria até favorito, numa circunstância completamente distinta do que a gente imaginava até pouco tempo atrás. Portanto, a mudança da equipe da economia, ela também é uma mudança do foco da equipe da economia. Deixa de ser uma equipe que vai pensar na privatização para ser uma equipe que pensa na reeleição. Portanto, é um novo sistema que a gente está vendo. É uma equipe que vai pensar na reeleição do Bolsonaro, vai trabalhar pela reeleição do Bolsonaro. E isso tem uma enorme diferença para o seu bolso, para o meu bolso, para o nosso bolso. Por quê? Porque significa um governo que vai trabalhar com uma meta de colocar quanto mais pessoas possíveis dentro do programa social, não necessariamente pela necessidade do programa social, mas sim pelo ganho político que isso vai dar. Se der certo, Bolsonaro é reeleito e eles têm um programa de privatização muito pesado para pagar toda essa conta lá na frente. Se der errado, o Brasil afunda na crise e aí a crise afeta a mim, afeta a você, afeta a todos nós. Eu sou o Thomas Traumann e esse foi o Trauma Traduz de hoje. Eu volto na semana que vem. Um beijo, tchau, tchau.